Senhor presidente, senhoras e senhores senadores, a todos amigos que nos acompanham pela rádio e TV Senado e também pelas redes sociais. Antes de começar, senhor presidente, quero registrar aqui na tribuna a presença do prefeito Gilmar, conhecido como Gilmarzinho, prefeito da cidade de Nobres, do município de Nobres, juntamente com sua esposa, que nos visitam aqui. O município de Nobres, senador Dailberg, é o município mato-grossense expoente das belezas naturais no estado de Mato Grosso. Ele é um município, eu diria, até injustiçado no Brasil pelo seguinte: ele tem as mesmas belezas de bonito, aliás, até mais. No Mato Grosso tem um ditado que diz, cunhado aqui pelo ex-senador e agora governador do estado de Mato Grosso, que ele dizia: bonito é bonito, mas Nobres é lindo. É um município onde tem águas, uns rios de uma claridade a água, de uma transparência extrema, grutas, enfim, uma maravilha da natureza. E o prefeito está nos visitando aqui. Em breve teremos uma audiência da Comissão de Desenvolvimento Regional lá no município, para tratar justamente da questão do turismo e também da regularização fundiária. Porque, senador Dario Berger, o município padece de um câncer que, infelizmente, assola boa parte do Brasil, que é a regularização fundiária. O município, aliás, poderia estar desenvolvendo a todo vapor a indústria do turismo. Mas, infelizmente, boa parte do município fica sob terras que não estão regularizadas ainda, um assentamento que não está regularizado, então não há segurança nenhuma para que as pessoas possam investir ali. O prefeito tem feito muito para fomentar o turismo, mas a gente precisa superar esses gargalos. Mas, senhor presidente, hoje, agora há pouco, vamos falarmos justamente desse assunto. O que se fala nesse momento é sobre a possível delação premiada que o senador Delcídio Amaral teria feito. E, nesse momento, os desdobramentos na imprensa, a discussão é justamente sobre o tema, não se fala em outra coisa. A oposição, antes mesmo de abrir a boca, já está sendo muito criticada. E, aliás, tem sido uma tônica de todos os males que acontecem nesse governo, é como se a oposição fosse a grande culpada. Mas esse cálice não pertence realmente à oposição. Isso aí começou com a prisão do senador Delcídio, houve todo um desenrolar, e nesse momento já começam os desmentidos, antes mesmo do senador se pronunciar se fez a delação ou não. Acabei de ver na Folha de São Paulo o ex-ministro da Justiça e agora advogado, ex-advogado e atual advogado também, do governo, já dizendo que ele não tem credibilidade nenhuma. De uma hora para outra, o senador Delcídio passou a não ter credibilidade nenhuma. Ora, meu Deus do céu, até ontem o senador Delcídio era o líder do governo nessa casa, gozava da credibilidade de todos aqui. Então, não pode, de uma hora para outra, antes dele se pronunciar, dizerem que ele não tem credibilidade. Vamos esperar. Então, se tem alguém faltando com calma, que está muito assodado, são os defensores do governo. Por que não esperar ele se manifestar? Agora, não se pode dizer, uma coisa não pode dizer, que ele não tinha credibilidade. Como não tinha credibilidade se era o líder do governo nessa casa? Mas, senhor presidente, agora falando de coisa boa. Ontem tive o prazer de participar em São Paulo da inauguração de um centro de pesquisa da Universidade Mackenzie. O centro de pesquisa, do Centro de Pesquisa Avançada em Grafeno, Nanomateriais e Nanotecnologia da Universidade Presbiteriana Mackenzie. Esse centro é fruto de um projeto iniciado em 2013, no qual foram investidos cerca de 100 milhões. Esse centro de excelência é o primeiro ambiente em toda a América Latina voltado para o estudo dos chamados materiais bidimensionais, que são nanomateriais formados de uma única camada de átomos. O coração do MacGraph é um prédio de 7 andares e mais de 4 mil metros quadrados de área útil, que abrigará a equipe multidisciplinar coordenada pelo professor Eunésio Toron de Souza, composta de engenheiros, físicos e químicos. Esses profissionais vêm trabalhando para atingir uma meta estratégica crucial: dominar o ciclo tecnológico do grafeno, conhecido como matéria-prima do século XXI, e investigar outros nanomateriais promissores. Orientado por um pensamento de engenharia prática, o time do MacGraph visa não apenas a expandir a fronteira científica nacional, mas, sobretudo, a viabilizar, por meio de cooperação com a indústria, aplicações tecnológicas do grafeno. Isso é indispensável para garantir a participação ativa do Brasil na configuração de um setor econômico extremamente dinâmico. Um setor que, segundo estimativa, pode movimentar mais de 1 trilhão. Para alcançar esta ambiciosa meta, o Centro de Pesquisa da Mackenzie conta com o apoio da Fundação de Amparo à Pesquisa, a FAPESP, que já garantiu recurso no aporte de recurso para a construção desse centro, bem como do CNPq e promessa já do BNDES também. Senhoras e senhores senadores, o grafeno possui propriedades extraordinárias. É leve, transparente, flexível, impermeável e apresenta elevada condutividade térmica e elétrica, e é extremamente resistente. Essas qualidades superlativas se traduzem em um imenso e ainda totalmente desconhecido potencial de aplicações, e ainda não totalmente conhecido. Na microeletrônica, a elevada eficiência e a flexibilidade desse material possibilitará a substituição do silício, que hoje é vital na fabricação de microprocessadores e circuitos integrados. Nas indústrias automotiva e aeroespacial, a leveza e a impressionante resistência do grafeno, que é cerca de 200 vezes mais forte do que o aço, despertam um grande interesse. Nas telecomunicações, o nanomaterial tornará possível incrementos substanciais na velocidade de transmissão de dados, possibilitando, inclusive, um necessário salto de qualidade em nossa telefonia móvel. Na medicina, o grafeno poderá ser utilizado na fabricação de implantes biônicos capazes de interagir com tecidos vivos. No setor de energia, o material possibilitará a fabricação de supercapacitores e de baterias ultraduráveis que, além de mais potentes, recarregarão várias vezes mais rápido do que as utilizadas hoje. Nobres colegas, esses poucos exemplos já são suficientes para compreender que estamos diante de uma verdadeira revolução tecnológica. Nesse contexto, o Centro de Pesquisas Avançada em Grafeno da Mackenzie tem, para além da sua evidente relevância científica, tecnológica e econômica, profunda importância simbólica, pois permite-nos vislumbrar uma nova etapa, uma nova fase na trajetória nacional de pesquisa científica e desenvolvimento tecnológico. Pela primeira vez, senhor presidente, o Brasil participa de forma ativa, ombreando com os demais protagonistas de uma transição tecnológica de porte mundial. No século passado, infelizmente, não figuramos como atores relevantes nas evoluções científicas da teoria quântica, da relatividade e da informática. Há poucos dias, senhor presidente, participando das tarefas de casa da minha filha, que faz ainda ensino fundamental, ela me contando, fazendo ali uma releitura da matéria, dizendo que o Brasil, que o professor de geografia dela tinha dito que o Brasil, no século passado e no outro anterior, tinha sua base econômica na exportação de commodities. E eu falei, o que ele não te falou é que continua assim. Nós continuamos nossa base econômica, hoje nossa balança comercial, por exemplo, é suportada praticamente pelo setor primário. Nós não avançamos na inovação e na pesquisa. Ali na Comissão de Ciência e Tecnologia temos feito um debate constante. O senador Cristóvão tem sido um dos baluartes nessa discussão, no sentido de cobrar que nós precisamos avançar, nós precisamos quebrar os gargalos que nos prende e que nos deixa no atraso nesse quesito, no desenvolvimento da pesquisa. Até temos pesquisas nesse país, mas parece que nossa academia tem discutido muito assuntos que não têm muito aplicação técnica. Nós precisamos passar para uma aplicação para que ela possa servir no setor produtivo. E cito aqui um exemplo. O estado de Mato Grosso, que hoje é cantado em verso e prosa por ter o maior índice de produtividade de grãos e que compete de igual por igual no nível mundial, foi devido à pesquisa que o setor, que o agronegócio despontou daquela forma. Mas nós precisamos avançar, senhor presidente, porque hoje a nossa Embrapa, ela está fazendo transferência de conhecimento, transferência dessas tecnologias de produtividade para a África, por exemplo. Acontece que a África fica no meio do caminho entre a China e o Brasil. E daqui uns dias, a China vai comprar de quem? Vai comprar do Brasil ou vai comprar da África, que está mais próximo? Então, esse momento, nós precisamos dar um salto. Até bem pouco tempo, e já me encaminho para o final, senhor presidente, eu cito aqui um exemplo do que é a pesquisa e a inovação. A cidade de Detroit, nos Estados Unidos, por exemplo, era o centro de referência da indústria automobilística. Hoje, a cidade de Detroit é uma cidade fantasma. Ao passo que o estado vizinho, ali, na Califórnia, São Francisco, aquela região, eles investiram em conhecimento, investiram em pesquisa, e o Vale do Silício hoje explode a cada dia, descobrindo novos materiais, descobrindo novas patentes. O próprio iPhone, para citar aqui como exemplo, é um produto que é condensado ali, naquele produto só, mais de 200 patentes. E a minha preocupação, quando falo, quando dou esses exemplos, senhor presidente, é justamente porque hoje, em média, no Brasil, para que um produto seja patenteado, demora, em média, 11 anos. Então, numa conta rasa, se o iPhone fosse para ser desenvolvido aqui no Brasil, com 200 patentes e 11 anos para ser liberado cada uma, iríamos ter cerca de 2 mil anos para poder um iPhone ficar pronto. Então, para ver que nós precisamos avançar muito, e quando nós temos a notícia de que uma universidade privada sai na frente e larga com um projeto de pesquisa, com um projeto avançado e ambicioso dessa forma, inclusive com parcerias com países como o Reino Unido, é de nos encher de alegria e esperança de que estamos começando a sair da letargia e passar para um outro nível em termos de pesquisa nesse país. Ao finalizar esse breve registro, senhor presidente, cumprimento na pessoa do reitor da Universidade Presbiteriana Mackenzie, Dr. Benedito Guimarães Aguiar Neto, a todos os envolvidos no planejamento, na construção do bom andamento dos trabalhos, e cumprimentar o presidente da Fundação Mackenzie, Dr. Maurício Menezes, e a todos que contribuíram para aquele projeto se ficasse pronto. Acredito que em pouco tempo teria o prazer de retornar a essa tribuna, e desta vez para comemorar os excepcionais resultados que tenho certeza serão alcançados. Muito obrigado, senhor presidente.